Nossa reportagem conversa com Ederson Farias, agrônomo da Cevale de Itapera, mas também compreende a Selma, Itapera, enfim, da Cevale. Vamos falar um pouquinho então sobre esse ano que passou, né? O ano 2024, estamos aí no início de 2025, projetar aí na nova safra que vem chegando aí, se não a maior cultura que a gente tem aí em termos de cultura, né, do nosso estado, a soja. Mas vamos começar por partes, falando um pouco desse ano 2025. Ederson, bem-vindo à nossa programação. Tivemos um ano aí, né, que ali pela metade do ano, um pouquinho antes, aí tivemos as enchentes, enfim. Como é que vocês, né, lidaram com esses problemas climáticos aí, sendo que o clima também é muito, né, presente, né, na atividade de vocês agrônomos. Bem-vindo.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia aí a todos os ouvintes, né? É sempre um prazer aí nós aí estar acompanhando aí e trazendo informação sobre o agro aí, né, junto com a rádio. Então, assim, a situação climática, né, nos últimos anos vem judiando aí do Rio Grande do Sul, e nesses últimos anos agora a situação climática foi a questão de chuva aí que tivemos, né? Então, judiou bastante o produtor. É, questão, assim, tanto da soja quanto trigo, já vem aí a média aí de 3 anos que o produtor vem com dificuldade, né? Mas o produtor do Rio Grande do Sul também é capitalizado também, né, Rodrigo? Então, eu acho que os investimentos se mantêm, né? O produtor está sempre olhando para frente, vamos dizer assim, é um guerreiro, nunca vai deixar de plantar, né? A visão que a gente tem é essa. E eu acho que esse ano aí, por enquanto ainda, assim, já tivemos algumas percas conforme as regiões, né? Mas ainda temos chance aí, grande produtividade de soja.
Como é que você avalia a safra do segunda maior cultura, se não estou enganado, você, né, me corrige, enfim, se tiver, ao trigo, né? Como é que você avaliou essa safra do trigo? Tem também as outras aí, né? Aveia, azevém, enfim, mas o trigo é o principal, né? Do inverno, vamos falar assim.
É, hoje o trigo é uma da principal cultura, né, da nossa aqui do Rio Grande do Sul, na cultura do inverno. Sinceramente, Rodrigo, assim, o produtor não ficou contente, né, por questão, acho que situação climática, nós tivemos aqueles dias nublados, né, e isso afetou diretamente aí na questão de produção e qualidade de grão, né. Eu acho que o produtor até, assim, ele vai tirar um pouco o pé nessa parte do trigo. Tá vindo outras culturas como a canola aí, que eu acho que o produtor vai começar também a olhar com outros olhos, né? Então começa a vir outros meios de investimento. Isso é bom para o produtor também, né? Junto às empresas, claro, ter esse leque, né? De plantas, né? De cultura.
Você trouxe a canola. A canola, o produtor hoje ele esbarra é na questão do armazenamento, da colheita, do transporte. Até mesmo algumas empresas aí, né, como a Cevale, que tem um armazenamento aí, também tem que se reestruturar. Hoje vocês estariam prontos para receber a canola aqui?
Hoje a Cevale ainda não está trabalhando nessa parte do recebimento, né? Eu acho até por questão ainda de não estar um leque bem formado nessa cultura, mas creio que com certeza, se começar a ampliar essa questão da cultura da canola, eu acho que com certeza daqui a pouco também nós vamos olhar com outros olhos nessa situação, né, Rodrigo?
Com certeza, e até por causa da rentabilidade também, né, Edson?
Isso é visando assim, o produtor tem outra opção de renda, né? Então assim, começa a ficar com medo do trigo, ele começa a rotacionar a cultura, começa a ter, vamos dizer assim, duas formas de ganho, né? É um ganha-ganha, como se diz, às vezes perde numa coisa, mas ganha na outra, né? Então o produtor está vendo essa outra opção de cultura, vamos dizer assim, que está vindo forte aí para o Rio Grande do Sul, né? Tem umas regiões aqui mais 3 de Maio, Santa Rosa, aquela região que nós também atendemos na parte, outras unidades da Cevale, né? Que já estão mais ampla nessa parte de canola, né?
Canola vem forte, então, e é um produto, né? A gente conversou com outras pessoas aí também da área, que é rentável, enfim, né? É dar um pouquinho de, né, no custeio ali dele, ali no manejo, enfim, né? Que é sensível aí ao vento, é sensível a alguns tipos, né? De, enfim, tem que ter um cuidado maior, né? Não é como o trigo, mas enfim, é uma opção aí que, como você trouxe aí, com certeza o agricultor aí, né? O produtor está avaliando. E você diria, assim, que talvez a cultura da canola vá substituir 100% o trigo ou ainda não?
Não, eu acho que isso é quase impossível, né, Rodrigo, falar essa questão de substituição 100%, né? É que nem a gente comentou, é uma questão de divisão, né, de culturas, de o produtor ter uma rentabilidade em outra cultura que às vezes não enxergou no trigo, né? E nossa região também é pequenos produtores, nós temos produtores de 100, 150 hectares que pode fazer essa divisão de 70, 70, enfim, ter um ganho, né, diferente, vamos dizer assim, não ficar depender só da cultura do trigo, né?
Para nós fechar esse assunto, então, sobre a safra de inverno, que a principal é o trigo, ou era, né? O trigo, enfim. Então, você atribui essa, né, desvalorização, vamos dizer assim. Quais são os pontos principais? Foi, você falou da falta de sol ali, enfim, talvez da fotossíntese, alguma coisa que precise, ou também algumas outras culturas. O que influenciou mais nessa desvalorização, vamos dizer assim, entre aspas?
Olha, Rodrigo, eu acho que a questão do trigo é uma questão assim, o produtor já planta uma cultura de risco e o produtor sempre já entra na cultura com medo, né? A gente fala, né? Então, assim, o investimento dele já vem de conta gota no trigo. E o que acontece? Hoje nós tivemos muita pressão de doença esse ano no trigo. E o que que acontece? Depois que entrou a doença, o manejo fica mais caro, a eficiência é menor. Então, assim, nós temos que, se for, vamos dizer assim, for olhar com outros olhos essa parte de manejo, né? Manejar antes, porque aí, assim, aí nós vamos ter uma lucratividade maior, né? Porque se nós deixar para manejar depois que começa a aparecer, principalmente doença que teve no trigo, aí o produtor corre atrás do prejuízo e não enxerga a lucratividade.
E na antes safra aí também tivemos, né, problemas aí do solo, né, das erosões, enfim, né, essa enxurrada aí que lavou boa parte dos minerais do solo aí. Como é que o agricultor, o produtor, vocês que dão esse atendimento direto aí, começou a fazer esse refortalecimento de solo aí para poder cultivar aí, enfim, né?
É, Rodrigo, assim, visando a parte de solo, né, a gente sabe que alguns elementos aí, macro ou micro, são bastante questão de lixiviação, acontece bastante, né. Quando eu entro com bastante calcário, bastante gesso, eu tenho uma lixiviação de potássio, então essas áreas teve uma lavagem muito grande, questão de boro também. Então, assim, o produtor, eu acho que ele vai vir manejando essas áreas de pouco a pouco, por questão rentável também, né, a gente não vai dizer... Vamos corrigir tudo isso de um ano para o outro, né? Mas, assim, o produtor está vendo com os outros olhos, planta de cobertura, a parte de gessagem, a parte de calagem, toda essa parte, né, de parte de macro e micro dos solos, né? Para a gente começar a ver que não é nós focar ali naquela nitrogênio, fósforo e potássio do adubo, né? Então, nós temos que olhar com outros olhos nessa parte aí, para nós ter rentabilidade, né? E começar a atingir altas produtividades que nem nós tínhamos antigamente, né?
Você falou aqui, então, do solo ser fortalecido novamente, né? Então, tem o médio e longo prazo, tem o curto prazo, né? Tem uma resposta mais... Então, o calcário hoje seria mais, né, uma resposta mais rápida aí, né? O químico, né? O adubo químico, e também tem o orgânico, enfim, né? E tem, como você falou, as coberturas de solo aí. E o que que o agricultor aqui da região optou mais?
Olha, assim, Rodrigo, o produtor que a gente vê... plantas de cobertura nós não tivemos muito na região. Eu acho que até por questão assim, teve em canola, teve em trigo, o produtor vinha confiante na cultura do inverno, então deu uma segurada na planta de cobertura, né? Assim, questão de calcário e gesso, eu acho que o produtor tem que dar uma atenção maior para essa parte. É onde vai entregar fontes baratas para ele de correção de solo. São as duas fontes mais baratas hoje para nós corrigir o solo, é o calcário e a gessagem, né? Então, nós temos que focar bem nessas partes aí. E para, vamos dizer assim, vamos voltar ativa, o produtor tem que investir, né? Claro que isso nós temos, vamos dizer assim, um prazo de 3 a 5 anos, tá? Para nós corrigir totalmente o que tem aí. Tem muita área que faz tempo que não vê calcário, que faz tempo que não vê plano de cobertura. É só trabalhando com aquele básico, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Acho que o produtor tem que olhar com os outros olhos, que é o patrimônio dele maior, é o solo, né? Então, tem que olhar com outros olhos nessa parte. Hoje, a Cevale tem toda essa parte dessa parte de calagem, essa parte de coleta de solo, mapeamento, enfim. E temos aí para dar o suporte que for necessário.
Muito bem, falando agora então da cultura de verão aí, né? Que é a soja, a maior, se não me engano, cultura que a gente tem aqui, né? O Brasil aí já aderiu também, boa parte aí dos estados do Brasil também, né? O cultivo da soja. O Rio Grande do Sul é um dos, né, principais aí também, se não é o principal cultivo aqui, é a soja. E essa safra, como é que está se desenvolvendo? Como é que está? Agora estamos aí, né, começo do ano ainda, lá por março, acho aí, começa já as primeiras colheitas, ou enfim, você trouxe a expectativa aí, como é que você está vendo aos olhos do produtor para essa safra da soja nesse ano 2025?
Rodrigo, assim, sobre a cultura da soja, ela vem em algumas regiões... Tomou um sufoco já, estiagem aí, 20 dias sem chuva em algumas regiões. Mas assim, não é porque está seco que não tem doença, tá? O produtor fica naquela, não chove, não tem doença. Temos aí temperaturas baixas, a situação climática aí bem favorável para o ídio, né? A noite está fazendo frio, temos clima seco, é clima favorável para o ídio. Nós já temos lavoura com isso. Então, assim, está chegando bem na época do fechamento de linha ali, entre linha. O produtor tem que trabalhar com produto premium agora, nessa primeira aplicação aí. E assim, passou janeiro inteiro, Deus o livre, não chove, não tem, estou com chuvas localizadas, estou sem chuva. Vamos trabalhar um fungicida mais barato, vamos trabalhar só um
multissítio,
mantendo uma aplicação, sabe? Por causa que assim, o produtor já fez um alto investimento. Ele investiu em adubação, ele investiu em semente, ele já tem o operacional. Então assim, primeiras aplicações, vamos manter esse produtos premium agora. Depois vamos avaliando para frente o passo a passo, né? Como que vai ser. Mas assim, temos regiões ainda que não sofreu nada de estiagem. A perspectiva é boa, é excelente. Vamos ter, se Deus quiser, e uma safra boa.
É um olho na plantação e outro pro céu, né? É. E o que é meteorologia? Vocês, claro, com certeza acompanham aí, né? A meteorologia, o que que traz para vocês aí? Como é que vocês estão vendo aí?
Olha, Rodrigo, como a gente tava falando, quem tem uma base de solo bem feita, uma planta de cobertura que já vem trabalhando, hoje ele sofre menos. Sofre menos. Hoje as áreas que tem, que vem manejado a tempo, estão sofrendo menos. Mas assim, eu acho que agora em janeiro aí é para dar uma segurada, né? É para dar uma segurada a chuva. Vamos ter pancadas de chuvas em algumas regiões, não vamos ter aquela. Mas, se Deus quiser, falar do tempo é mentir, né? Então, vamos torcer aí que o produtor consiga aí ter uma safra boa esse ano.
Com certeza. Então, falamos aí da parte técnica, falamos sobre cultivos, falamos sobre, enfim, safra, falamos sobre problemas e resoluções também, né? Pro meio agrícola aí, vamos falar um pouco da Cevale, como é que a Cevale presta esse apoio, como é que ela está disposta a estar do lado do homem do campo e do nosso produtor aí durante os 365 dias do ano.
Então, Rodrigo, hoje a Cevale possui uma equipe aí, né, bem, bem formada, como se diz, em todo o Rio Grande e Brasil, como a gente fala, né? A gente está aí monitorando as áreas, temos aqui, vamos dizer, de braço aberto esperando o produtor, temos aqui, a gente busca informação, se a gente não sabe, a gente busca informação, né? Mas assim, tanto para recebimento, quanto para assistência técnica, quanto a produto, a gente está aqui disposto a ajudar da forma que for necessária, né?
Muito bem, agradecemos a sua participação em nossa programação. Conversamos com o Ederson Farias, agrônomo da Cevale, Itapera e também Seva. Muito obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos.